Bom dia outra vez, prazer em tê-los aqui para o terceiro serviço. No próximo domingo voltaremos aos cultos normais, o primeiro culto às 9 horas e o segundo culto às 10h30. E também se você. Nós temos o culto às 9, tradução para o espanhol, e 10h30, tradução para o português. Para aqueles que falam português. Queremos você aqui fazendo parte de nós. Nós estamos traduzindo o culto a partir de agora também para o nosso Facebook. Estamos traduzindo o culto aqui na Chats Creek Church, culto de Páscoa. Sabem, algumas crianças pensam que Páscoa significa encontrar ovo de Páscoa de manhã. E não é. Vocês já ouviram falar isto? Deixe-me dar uma mensagem para os que estão ouvindo aqui em inglês, meus amigos do Facebook. Today we are translating our service here in our church directly from English to Portuguese for the Brazilian people who are connecting with us. Bom dia. Então, por que é que vocês pensam que as crianças pensam isto? O que elas buscam quando elas acordam de manhã? Balinhas, balinhas para a Páscoa. Que mais? Lego? Oh, uau! Muitas pessoas pensam que isto é Páscoa. Deixe-me perguntar para vocês, crianças, vocês associam chocolate com Páscoa? Oh, mas chocolate não é uma boa coisa, hein? Vocês sabem disso. Chocolate eu gosto muito, diz o pastor. Se vocês não gostam de chocolate, eu conheço alguém. Vocês podem trazer para mim que eu me encarrego disto, diz o pastor. Eu serei mais do que feliz de receber o chocolate que vocês não gostam. Só que vocês gostaram da programação que fizemos ontem aqui na igreja? Obrigado por vocês que estiveram aqui conosco. Quando eu era garoto, eu cresci lá no sul dos Estados Unidos, no sul da Louisiana, e lá tinha um grupo de pessoas chamado Cajun, que veio de uma região lá da França, e eles cresceram naquela comunidade ali, e eles ainda falavam um tipo de dialeto francês. E tinha um jogo lá chamado Poc Poc. E esse chamava, ele chamava esse jogo de Pop Pop. E eles tinham que contar até três e quebrar o ovo na cabeça de alguém. E quando eles faziam isto, eles estavam participando daquela programação e perpetuando aquela programação, como sendo uma programação tradicional da Páscoa deles. E tinha o meu irmão com um amigo dele que foi lá, foi num galinheiro, não era um galinheiro, era um local de criação de galinhas, me esqueci o nome agora. Ele pegou o ovo, e pegou o ovo, e então eles fizeram, mas era um trick, era uma pegadinha que eles estavam fazendo comigo. Eles jogaram o ovo na cabeça, mas não quebraram. O meu irmão e o amigo dele. Então eu peguei o ovo e joguei o ovo na minha cabeça, porque disseram que a galinha botava um ovo mágico que não quebrava. E eu joguei o ovo na minha cabeça e o ovo quebrou pela minha cabeça e na minha camiseta de ir para a igreja, que era domingo. Porque se você. O que eu não sabia naquela época, e eu sabia e eu sei hoje, é que eles estavam usando ovos falsos, que eram ovos de madeira pintados, que eles colocavam ali na granja, essa é a palavra que eu queria me lembrar, na granja, para incentivar a galinha a ver os ovos e botarem mais ovos. Então, aquele foi o lado negativo da história, mas quero saber o lado bom. Eu pude descontar isso no meu irmão. Então, essa é uma das minhas histórias favoritas de quando eu era criança, que eu me lembro do que nós fazíamos, das nossas molecagens ali, mamãe e papai. Eles iam para a igreja e eles ensinavam a verdade da Páscoa. A verdade é que nós, naquele momento ali, não estávamos atentos a ela. A verdade de que Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Então, este é o meu 24º sermão de Páscoa na igreja. Alguém vai falar, puxa, mas como você é jovem, como isso é possível? Bem, nossa igreja é uma igreja jovem. Nós estamos entrando para o 25º ano este ano. E esta é a mensagem que eu tenho pregado ao longo desses 25 anos da nossa igreja. E se você hoje ouvir uma mensagem que você nunca ouviu antes, deixe-me te compartilhar uma mensagem do Evangelho de João. A mensagem da Páscoa, pelos olhos e pelas mãos, pela escrita de um homem que viveu com Jesus. João escreveu o livro que tem o seu nome, escreveu as três cartas de João e escreveu o Apocalipse. João escreveu de uma maneira brilhante, apesar de ser um pescador simples, mas ele escreveu com uma clareza muito nítida. E aqui está a história que João escreveu, e aqui está a história que além de João, tem também Paulo, que era um homem de uma mente lucidíssima e com a capacidade de escrever fantástica. Ele escreveu o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8. Porque eu também transmiti a vocês aquilo que eu recebi do Senhor, que ele morreu, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia e que apareceu a Cefas. E depois apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive até hoje. E depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E por último, como há um nascido fora de tempo, também apareceu a mim. Então eu quero me contar para vocês a história da Páscoa de acordo com os olhos de João. Mas antes vamos orar, pedindo a Deus para nos entender como a ressurreição do Senhor Jesus pode mudar radicalmente a vida da humanidade. Senhor, clarifique em nossa mente o que nós precisamos entender e como responder a este chamado da ressurreição. Senhor, quantas pessoas não te conhecem pessoalmente? Então, que hoje seja o dia de conhecerem Jesus. Que hoje seja o dia de conhecer o Senhor. E aprove ao Senhor e ao teu Espírito Santo falar a esses corações, para que elas suas vidas sejam modificadas. Nós pedimos isso porque nós te amamos, porque nós queremos essas pessoas fazendo parte da tua família, e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, aqui quatro simples verdades que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, a tumba está vazia. No livro de João, capítulo 20, nós encontramos estas palavras, que muito cedo, no primeiro dia da manhã, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e ali viu que a pedra havia sido removida. Então ela voltou correndo a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse. E ela disse, eles tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. E então algumas mulheres tinham ido com ela, por isso que elas falaram no plural. E então os dois discípulos foram correndo ao sepulcro, porém o outro, como era mais jovem que Pedro, passou na frente dele e chegou primeiro ao sepulcro. Deixe-me compartilhar com vocês uma coisa, para os homens. Homens fazem o que homens fazem. E João queria afirmar que ele era mais homem do que Pedro, correndo na frente de Pedro, chegando primeiro que Pedro. Maria diz, tiraram Jesus do túmulo e não sabemos onde colocaram. E Pedro saiu correndo na frente. Pedro queria chegar primeiro que todo mundo. Mas João saiu atrás dele e ultrapassou. Oh, isso faz alguma diferença para nós? Não faz diferença? Exceto pelo fato que João queria dizer, eu sou mais rápido que Pedro. E quando ele chegou, ele olhou de fora e viu as roupas ali. Mas Pedro, que chegou por último, foi o que primeiro entrou na tumba e viu que a tumba ali estava realmente vazia e as vestimentas enroladas em um lugar à parte. E olha que coisa interessante. Ali as roupas de Jesus, que tinham envolvido o corpo de Jesus, Jesus estava assim, depois de morto, foi envolvido em uma roupa, em tipo de vestalhas, né? Olha, se eu fosse... Olha, ali estava uma evidência de que Jesus era o primeiro nascido, porque estava tudo organizado. Normalmente o primeiro filho ele é obrigado a organizar toda a casa, não é? O segundo filho já é mais desorganizado. Mas é muito mais do que isto. Eu nunca fui bom de organizar a cama, como meu irmão, que era sempre muito organizado e dobrava todas as coisas da cama. Quantos vocês aqui são irmãos mais velhos ou têm filhos, mais de um filho, para saberem isso? Vocês sabem? Sabe, quando um faz as coisas organizadamente e o outro irmão não faz, aquele irmão que não faz odeia aquele que é organizado. Porque ele é organizado demais para o gosto dele. Então ali as roupas de Jesus estavam todas dobradas e colocadas ali na cabeceira da cama onde ele havia, daquela pedra onde ele havia sido colocado, o seu corpo havia sido colocado. E então o outro discípulo, João, que havia chegado primeiro, mas não entrou, também entrou com João. E eles viram, eles acreditaram. E olha o que eles disseram. Eles acreditaram que Jesus não estava ali, mas eles ainda não acreditaram que Jesus tivesse sido ressuscitado. E então eles disseram. Veja, isso é muito significante. Está lá no versículo seguinte, os discípulos voltaram para casa, mas não falaram que Jesus tinha sido ressuscitado. Então, o que eles pensaram? Primeira coisa que eles pensaram, que o pensamento de Maria foi que o corpo de Jesus tivesse sido removido dali para algum outro lugar. Ela disse, seu corpo foi removido daqui. Alguém removeu o seu corpo. Quando Pedro e João chegaram na tumba, eles nunca pensaram que Jesus tivesse ressuscitado. Eles pensaram que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Então veja, Maria, a primeira a chegar, pensou que tivesse movido o corpo de Jesus ali. Pedro e João pensaram que o corpo de Jesus tivesse sido roubado. Mas olhem só, Quando Nicodemos ou José de Arimateia envolveram o corpo de Jesus nas mortalhas e levaram o corpo de Jesus para o túmulo, os judeus pediram que eles tinham medo que o corpo de Jesus fosse roubado dali. Então os judeus pediram soldados romanos para guardarem o templo, e soldados vieram, os melhores soldados naquele tempo, que eram os melhores soldados do mundo. Eles vieram ali e os soldados romanos, estavam guardando o templo de Jesus, e eles tinham que cuidar muito bem, porque senão eles seriam punidos com a própria vida. Então era impossível que alguém viesse e roubasse o corpo de Jesus. A Bíblia diz que quando os anjos vieram, quando os anjos vieram para mover a tumba, os soldados dormiram. E quando eles acordaram, a tumba havia sido removida e eles estavam preocupados. Então, ali as autoridades disseram: olha, nós vamos dar um dinheiro para vocês ficarem quietos, não falarem o que aconteceu desse jeito. Vamos inventar uma história. Então, aqui está uma verdade muito importante. Não foram os soldados romanos, não foram os líderes judeus. Não foi Pedro e João, não foi Maria. Ninguém deste acertou ao dizer que Jesus tinha sido ressuscitado. Uma coisa só havia em comum entre todos eles: a tumba estava vazia. Então, um disse: ah, roubaram o corpo. Outros disseram: ah, mudaram o corpo de lugar. Sabe? Estava difícil para eles acreditarem que Jesus havia dito que ele ressuscitaria. Alguém disse então: olha, Jesus disse que ressuscitaria. Mas a verdade é que eles não estavam acreditando. Era mais fácil acreditar que o seu amado mestre tinha sido roubado, tinha tido o corpo roubado. Ele tinha sido furado pelo lado, o seu sangue havia versado, ele foi furado em uma cruz, o seu corpo tinha sido envolvido em metalhas. Então, dá um tempo, impossível que ele tivesse ressuscitado. O povo judeu estava buscando desculpas para justificar a tumba vazia. E nada podia enquadrar dentro dessa verdade. Desculpem. Então a verdade é esta: a tumba estava vazia porque Jesus ressuscitou. Aqui está a segunda verdade: Jesus está vivo. Olha para o livro de João, versículos 1 a 10, que diz assim, ou dos versículos 11 a 20, que diz assim: Maria ficou do lado de fora, olhando, chorando junto ao sepulcro. Enquanto chorava, se inclinou para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde havia estado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: por que choras, mulher? E ela disse: porque roubaram meu Senhor e não sei onde colocaram. E eles responderam: ela não reconheceu nem que eles eram anjos e nem a verdade que eles estavam querendo proclamar para ela. Então eles disseram: por que você está chorando? O que você está buscando? Então ela disse: olha, alguém disse para ela: por que choras, mulher? E ela olhou e viu um homem, pensou que aquele homem fosse o jardineiro. Então ela disse: me diga onde você colocou o corpo dele, que eu vou lá para visitá-lo. Agora imagine esse quadro: Jesus a chama por nome. E quando Jesus a chama por nome, ela reconhece pelo tom da voz que ele era Jesus. porque ele chamou Maria, e ela voltou e exclamou, Rabone, que em aramaico significa mestre. E ele disse, não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Imagine essa cena, ela querendo abraçar Jesus ali, de alegria. A vida de Maria foi totalmente modificada, radicalmente modificada por esta mensagem de Jesus. Talvez ela estivesse aqui ainda carregando uma culpa. Maria foi, muito provavelmente, esta Maria foi aquela prostituta que foi perdoada por Jesus, que veio ali lavar os pés de Jesus. Jesus a resgatou, lhe deu dignidade, lhe deu hombridade, lhe deu um sentido de viver. E ela se tornou uma das líderes seguidoras de Jesus. E ela foi aquela que veio lavar os pés de Jesus com um bálsamo, enxugar com os seus cabelos. Ela tinha grande amor e respeito e consideração por Jesus, que era o seu Salvador, que havia dado um sentido de vida para ela. E aqui então dois anjos estão falando com ela. E eles falam claramente. Ela não os reconheceu. Ela nunca ia pensar que Jesus estava vivo, por mais que ela tivesse ouvido a mensagem antes. Mas quando Jesus falou com ela, ela reconheceu a sua voz, ela sabia que ele era o Senhor dela. A mensagem da Páscoa é esta: Deus nos enviou, Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para te buscar onde você está. Talvez você tenha crescido na igreja, talvez você tenha crescido fora da igreja, talvez você tenha feito coisas erradas, talvez você nunca tenha feito coisas erradas. Talvez você não creia nesse Jesus que nós pregamos, mas uma coisa eu te digo. Se você abrir o teu coração para a possibilidade que Jesus te ama, e você permitir que ele hoje fale ao teu coração, e que ele te alcance onde você está, e que ele te conhece por nome, que ele te chama por nome, como ele disse para Maria, Maria, hoje ele está falando ao teu coração. E ela reconheceu por causa disso. E isso é o que é importante para nós. Em todas as pessoas que Jesus podia ter aparecido primeiro, ele poderia ter aparecido para João e Pedro primeiro. Ainda que João fosse mais rápido que Pedro, ele poderia ter aparecido para os dois. Ele poderia ter aparecido para os 12 discípulos de uma vez só. Primeiro de tudo, mas por alguma razão ele escolheu aparecer primeiramente para Maria Madalena. Bem, Maria Madalena já não tinha respeito por ser mulher, a mulher não tinha considerado, não recebia consideração por parte dos homens. E ela estava sozinha, um outro fator ainda que depreciava ainda mais a mensagem, porque uma pessoa sozinha não era testemunha suficiente. E pior de tudo, ela vinha de um mundo de prostituição, então ela era a pessoa mais desacreditada do mundo. Mas aqui está a verdade que está sintetizada nesta mensagem. Jesus pode aparecer a todas as pessoas, sem exceção. Ele preferiu aparecer para esta mulher, aparentemente insignificante, porque a mensagem é essa: eu não me importo o teu passado, não me importo quanto você tenha pecado, a que raça você veio, a tua cultura, tua nacionalidade, o teu sexo, eu não me importo nada disso, as lutas que você tem passado, o que você tem acreditado, eu estou aqui para você, porque eu tenho um propósito de vida para você. Essa é a boa nova da Páscoa. Não existe ninguém do lado de fora da mensagem de Jesus. Ele está à porta de cada vida, de cada coração. Depende de você agora. Jesus te ama, Jesus veio para você, ele se preocupa com você, ele morreu na cruz por você e ele está dizendo: venha, venha, você é bem-vindo a fazer parte da família de Deus. Então, qual é a mensagem aqui? A tumba está vazia, a primeira dela. Segundo, Jesus está vivo. Terceira, os discípulos foram comissionados. O que isso significa? Significa que naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos juntos E a porta estava fechada. Eles estavam com a porta fechada porque eles... 10 homens estavam reunidos ali, 10 homens, porque um já havia morrido, que era Judas, e o outro estava ausente, que era Tomé. E por que a porta estava fechada? Porque eles estavam com medo dos judeus, os perseguidores, estavam com medo de morrer também, como o seu mestre havia morrido. E então Jesus apareceu ali no meio deles e disse, paz seja com vocês. A Bíblia diz, em um outro evangelho, que Jesus apareceu e eles estavam apavorados, porque pensavam que fosse um fantasma, mas não era. Jesus disse, paz seja com vocês. E mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes o sinal, e eles estavam agora extasiados de alegria, porque eles viram que era realmente Jesus. E então Jesus disse novamente, paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, para que vocês preguem o Evangelho, que perdoa pecados, e aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados pecados. Eu não vim aqui para ser juiz, para ser rei apenas dos judeus, eu vim para ser rei de todo o universo, de toda a terra. E essa é a mensagem que vocês têm que pregar. A porta estava fechada, os judeus estavam com medo, Jesus aparece de alguma maneira que nós não conseguimos explicar. O mesmo Jesus que não se libertou das mortalhas, das vestimentas que envolveram seu corpo, agora está atravessando as portas. Como fez isso? Não sabemos. Humanamente não sabemos, mas o certo é que Jesus agora estava com um corpo transcendente, que não respeita as leis que nós mortais temos que respeitar. E Jesus disse, a minha paz seja com vocês. Vocês se lembram, pouco momento antes de Jesus aparecer a eles, Jesus estava ali na cruz, crucificado entre 2 ladrões. E agora Jesus está ali com aqueles discípulos, ele está dizendo, com o seu corpo ressuscitado, que ele veio para ser, para reinar, que ele veio para resgatar a humanidade para Deus. E é o que ele está dizendo agora, vocês têm que ir e pregar essa mensagem. E agora então a quarta verdade do Evangelho aqui é que aqueles que eram céticos, agora eles se tornaram convencidos desta verdade, convictos desta verdade. E eles disseram, nós vimos o Senhor. Foram para Tomé. Tomé disse, nós vimos o Senhor. E Tomé disse, se eu não colocar a mão no furo da sua mão, e se eu não ver o seu peito furado, eu não vou acreditar. Mas então Jesus apareceu de novo. No próximo domingo, eles reunidos, Jesus apareceu de novo. Sem bater na porta. Sem precisar abrir a porta, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse, paz seja com vocês. E então, olha só, imagine esse quadro, imagine essa cena. Quantos aqui se chamam Thomas? Quantos aqui se chamam Tomé? Ele não chamou a Pedro, não chamou a João, ele não chamou os outros discípulos. Aqueles discípulos já tinham duvidado pela vez deles. Todos ali eram duvidosos. Tomé não era o único a duvidar. Todos ali haviam duvidado da ressurreição de Jesus. Mas Jesus aparece no segundo domingo. E Tomé não havia estado com os discípulos primeiramente. Então era necessário que Tomé também tivesse essa dúvida sanada, como os outros tiveram. E então Jesus aparece. Sem bater em portas ou furar paredes, porque ele não estava limitado mais por muros ou pelas leis da física. E lembre-se, Tomé havia dito, não existe chance de vocês me convencerem que Jesus ressuscitou. Não é possível, porque o seu corpo estava morto. Você pode imaginar agora Tomé de queixo caído ao ver Jesus ressuscitado? E então Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Tomé ali olhando com a cabeça baixa, arrependido, envergonhado. E toda aquela cena vindo de volta à sua mente. E Jesus diz a Tomé: vem aqui. Vem aqui, vou mostrar uma coisa para você. E então ele estende as mãos e diz: Tomé, eu sei que é difícil para você acreditar, mas aqui, toca as minhas mãos. Veja aqui do meu lado. E a Bíblia diz que Tomé, né, podemos imaginar essa cena, Tomé caindo diante do Senhor e dizendo: Senhor e meu Deus. E Jesus diz: Tomé, bem, você viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Você tem que pregar essa mensagem. A mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mensagem da ressurreição. A mensagem de Jesus é a mensagem de salvação. Você tem que pregar que a salvação é aquilo para o qual eu vim, para resgatar, para salvar. Sabe, os discípulos ali presos no, naquela sala com medo. E apenas acontece o fato de eles encontrarem-se com Jesus. Agora eles começam a pregar uma mensagem com corajosa. E ele diz: Pedro diz, homens e mulheres de Jerusalém, o mesmo Jesus que vocês crucificaram, o mesmo Jesus que vocês levaram para a cruz, este é o Jesus que, como Senhor, ressuscitou e está vivo. O que aconteceu para que Pedro, de um homem envergonhado e amedrontado, se tornasse tão corajoso assim? É muito simples. Ele encontrou-se com Jesus ressurreto. Paulo era um homem que recebia aprovação do Sinédrio para perseguir, desculpem, para perseguir os judeus, para perseguir os cristãos, para levar os cristãos para a cruz, para levar para a prisão, para matar os cristãos, para incriminar os cristãos que estavam seguindo esta mensagem deste Jesus ressuscitado. Está lá em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, que pela ressurreição Jesus agora se tornou Jesus Cristo e Senhor. E esse Jesus que antes ele perseguia, agora é o Jesus que ele prega. E então, lá em Atos capítulo 7, nós encontramos Paulo falando para as lideranças daquela época. Na época não era apóstolo Paulo. Ele era aquele homem que Paulo está dizendo que quando ele, no tempo da ignorância, não conhecia a verdade do Cristo ressuscitado, ele perseguia todas as pessoas que vinham para Jesus. E ele as levava para serem condenadas, julgadas e prisionadas. E ele então conseguia essa aprovação dos fariseus para perseguir e matar aqueles que estavam acreditando na mensagem da ressurreição. Mas então, o que levou Paulo a pregar a mensagem mais poderosa para o seu povo? A mensagem de que ele creu no Cristo que está ressuscitado, porque ele viu a Cristo ressuscitado. Ele diz que ele foi o último daqueles a quem Cristo apareceu. Então, você acredita que a tumba está vazia? Você acredita que Jesus ressuscitou e que apareceu para os discípulos, que apareceu para Maria, que apareceu para Tomé? Você acredita que Jesus pode se manifestar a você hoje, nesta manhã? Fazer tocar no teu coração? Hoje é o dia que Jesus quer se revelar a você. Peça para Jesus falar ao teu coração. E assim como Jesus apareceu fisicamente àqueles discípulos, hoje ele pode se revelar no teu coração. Assim como Pedro, Paulo, João, Maria, todos eles tiveram uma vida transformada. Hoje pode a tua vida ser transformada também. Então vamos orar agora para que Jesus fale ao teu coração. Então, tudo que você tem que fazer é acreditar que Jesus está vivo. Nós vamos orar, Pai Celestial, nesta manhã nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. E se alguém aqui nesta manhã ouviu a tua voz e abriu o seu coração para a tua verdade, Senhor, que seja hoje o dia da salvação. Perdoa os nossos pecados, perdoa os seus pecados, o seu ceticismo. E agora o seu medo tira, transforme o seu medo em coragem. De uma maneira incrível para o Senhor. E que hoje seja o dia de salvação, que alguém diga: Senhor, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, seja o meu Salvador, eu dou a minha vida ao Senhor hoje. Obrigado, Senhor. Porque muitas pessoas estão alcançando os céus, porque estão dizendo sim para o Senhor. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor está chamando. Jesus está falando ao teu coração, responda com fé ao chamado de Jesus. Nossos pastores estão aqui à frente do templo para orarem por você. Se você está dizendo um sim para Jesus, talvez o que você manifestou ao teu coração que ninguém sabe ainda, agora publique a todos esta decisão que você tomou. Enquanto nós cantamos nosso cântico aqui, você pode vir à frente, que você vai receber assistência dos nossos líderes de oração. Agora o nosso culto continua aqui para os que estão presentes. Vamos cantar, vamos ter um momento de oração, os avisos finais. E para os que estão nos acompanhando aqui no Facebook, agradecemos a atenção de vocês e nos despedimos aos do Facebook. Continuamos com os que estão presentes aqui no templo.